nós estamos aqui para exaltar o seu nome. Obrigada, Pai. Obrigada pela rica oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui essa noite. Nós nos rendemos a você. Nós decidimos abrir os nossos corações. Nós decidimos deixar a nossa mente cativa, obediência à sua palavra. Nada nos tirará do foco. Nada nos roubará desse momento. Sabe, queridos, eu e você viemos aqui por uma causa. Nós estamos no culto do Espírito. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe uma graça, um favor, um suporte. Ele é a sua torre forte. Ele é o seu baluarte. Ele é a sua fortaleza. Você não está sozinho. Sabe, queridos, parece bem clichê essa frase. Eu não sei como você chegou aqui. Mas de fato, eu não sei como você chegou aqui. Mas Ele sabe, queridos. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. E é por isso que Ele está dizendo para você essa noite: você não está só. Você não está só. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você não está só. Diga assim: você nunca estará só. Aleluia. Você pode sentar um minuto. Amém. Queridos, para você que não me conhece, meu nome é Vanessa. Sou casada com Ferreira. Nós somos líderes do departamento infantil. Tem alguém do departamento infantil aqui? Aleluia. E sabe, queridos, isso veio tão forte para mim essa semana e esses dias, que nós não estamos sozinhos. Existe, queridos, alguém que está conosco todos os dias. O Espírito Santo é aquele que está comigo e com você todos os dias. Amém. Eu queria, por gentileza, que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de João. Vai lá comigo, por favor. Livro de João, capítulo 14. Aleluia. Livro de João, capítulo 14. E eu queria que você fosse comigo lá para o versículo 16. João 14, 26. 16, perdão. E aqui é Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Sabe, querido, Jesus nesse momento está dizendo para eles: olha, eu vou, mas eu rogarei ao Pai para que outro venha. Em algumas versões essa palavra é ajudador. Queridos, você não está só. E é essa consciência que eu e você precisamos sair daqui essa noite, que nós não estamos sozinhos, que nós não precisamos fazer nada sozinhos, que as coisas não funcionam na força do nosso braço. Mas existe um ajudador, existe um consolador que está comigo e com você todos os dias, até que Ele venha. Amém. E Ele aqui está dizendo: olha, não fiquem preocupados, parafraseando, não fiquem ansiosos, porque vocês não ficarão sós, vocês não ficarão órfãos. Eu não vou abandonar vocês. É necessário que eu vá, mas Ele virá. E nunca mais, diga assim: nunca mais. Nunca mais vocês estarão sozinhos. Queridos, é essa consciência que nós precisamos iniciar esse culto de hoje à noite. Que você não está só. O Espírito Santo, querido, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é água. É bem certo que existe alguma simbologia, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa que está comigo e com você 24 horas por dia. Sabe, se a gente desse mais ouvidos ao Espírito Santo, a gente erraria menos. A gente precisaria recalcular a rota menos vezes e a gente acertaria mais. Porque Ele está conosco justamente para que a gente não tivesse sozinho. E a gente não tivesse que tomar decisões sozinhos. Você está aqui, o Espírito Santo está com você. Você está em casa, o Espírito Santo está com você. Naquele dia difícil, o Espírito Santo está com você. É essa consciência que nós precisamos ter acerca do Espírito, que nós não estamos sozinhos. Amém? No mesmo capítulo 14, no versículo 26, Jesus continua dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará sobre todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele continua dizendo: o Ajudador, o Espírito Santo, ele vai ensinar você sobre todas as coisas. Queridos, isso aqui não quer dizer que a gente não vai aprender nada com ninguém, mas quer dizer que até se nós estivermos sozinhos, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar. Ele está lá disponível para ajudar a mim e você, inclusive a lembrar de coisas que talvez até você e eu tenhamos esquecido. O Espírito Santo está aqui, queridos, dentro de mim, dentro de você. E essa era a promessa, e era o conselho que Jesus estava dando para eles. Jesus fala, depois Jesus fala de novo e diz: ei, o Espírito, o da verdade, o Consolador estará com você. Amém? E sabe uma coisa que me chama muito a atenção? No versículo 27, é que Jesus disse: olha, eu vos dou a minha paz. E eu não dou para você como o mundo dá, não. Não se atemorize. Você vai ver várias vezes na palavra essa palavra de ânimo, dizendo: não tenha medo, não se atemorize, porque eu estou com você. Sabe, queridos, o medo, ele paralisa. O medo, ele rouba, talvez de mim e de você, a abundância que Cristo reservou e já deixou pronto para que eu e você desfrutasse. Nós precisamos vencer com o medo. Nós precisamos enfrentar o medo. Minha mãe, Dona Janeide, ela me ensinou uma coisa muito certa desde criança. Ela sempre me ensinou a enfrentar as adversidades, sabendo que no final ia dar certo. Eu não gostava de ir para o dentista. Ainda não gosto. Chega, minha dentista eu amo, é uma pessoa maravilhosa, mas ir para lá é outra história. Mas sabe, queridos, mas minha mãe me ensinou desde cedo que a gente não só faz o que a gente quer, que a gente não só faz o que é agradável, mas que a gente precisa enfrentar as circunstâncias e as situações que estão diante de nós, entendendo que no final delas a gente vai provar do fruto daquilo que a gente está plantando. Eu ia, e agora já vou completar 39 anos, continuando do mesmo jeito, mas vou. Por quê? Porque a gente precisa entender, queridos, que eu e você, nós não fomos chamados para recuar. A gente foi chamado para causar um impacto nessa terra. A gente, eu e você, nós somos fortes. Nós somos corajosos. Nós somos o povo da fé. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz a Timóteo: olha, porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas espírito de poder, espírito de amor e de moderação. Queridos, é isso que eu e você somos, essa é a nossa natureza. Não importa o que o diabo, as circunstâncias, as pessoas falem, a nossa natureza é essa. Esse foi o tipo de espírito que nós recebemos. Não foi de covardia, não foi de medo. O diabo tenta, o diabo está lá toda hora querendo trazer medo para mim e para você. Mas, queridos, diga assim comigo: não. Diga comigo: não. Sabe, queridos, nós somos a geração da fé. E a fé é um estilo de vida. A gente não é aquele povo que crê para uma situação específica da vida. Não, eu vou crer para comprar um carro. Parece que depois que consegue comprar o carro, você acabou tudo. Não, queridos, nós vivemos por fé. O justo vive pela fé. É no dia bom, é no dia ruim, é no dia mais ou menos. A gente vive pela fé. Nós precisamos entender e saber quem nós somos, o que é que nós temos e para que nós fomos chamados. Eu e você não podemos deixar que Satanás coloque um rótulo em mim e em você de fracassado, de covarde, de derrotado. Nós não somos isso. Nós somos fortes, nós somos ousados, nós somos corajosos, amorosos, poderosos e equilibrados. Amém. O diácono podia trazer, por favor, umas coisinhas. Mas é isso, querido. Sabe, a gente não pode permitir que esse mundo diga para mim, para você, o que é que nós somos, não. Nós temos consciência do que somos. Amém. Eu vou mostrar uma coisa aqui para você. Talvez seja uma pergunta bem óbvia, certo? Opa, quem me conhece sabe que eu tenho que segurar. Isso aqui é o quê? Diga para mim, pode dizer, fale. É o quê? É uma garrafa, tem jeito que está falando bem completo, é uma garrafa de água. Isso aqui é o quê? Fale alto. Isso aqui é uma garrafa de água. Por que você identificou que isso aqui é água? Por quê? O rótulo. Isso aqui não é água. Isso aqui é álcool. Peguei você. Troquei em casa. Isso aqui não é água. Isso aqui é álcool. Meu medo de alguém colocar essa água ali atrás. O pessoal do louvor toma, pelo amor de Deus, não bote não. Isso aqui é álcool. Mas, queridos, você identificou que era água por causa de um rótulo. Por isso que nós precisamos ter cuidado quais são os rótulos. Sabe que Satanás está tentando colocar em mim e em você. A essência disso aqui é álcool. Eu posso dizer que é água, você pode dizer que é água. Todo mundo de Campina Grande pode se levantar e dizer que isso aqui é água. Vai tomar, você vai ver que não é água. É álcool. Aí aqui eu tenho uma outra garrafa. Tcharam! Você acha que isso aqui é água ou isso aqui é álcool? Quem acha que é água, levanta a mão. Quem acha que é álcool, levanta a mão. Tem gente confusa, tem gente que não está querendo se entregar. Tirei o rótulo, confundiu, não foi? E agora é o quê? Não é água e não é álcool, é soro fisiológico. Ah, peguei você de novo. A ausência do rótulo deixou você confuso. É o quê? E terminou que não acertou nenhum nem outro. Mas isso daqui é água. O conteúdo corresponde ao rótulo. Por isso, queridos, que você e eu, a gente não pode ceder aos rótulos que as pessoas, o inferno, Satanás, os demônios, seja lá quem for, queira colocar em mim e você. Porque nós somos quem somos. Mas sabe, aquilo que a gente fala e a forma como a gente se porta vai dizer se a gente é água mesmo. A gente precisa passar credibilidade daquilo que somos, queridos. E sabe, essa noite, Deus foi muito, muito claro comigo. É uma noite de enfrentamento. Às vezes a gente pensa que essa palavra enfrentamento é uma coisa tão ruim. Mas, queridos, enfrentamento é quem vai à frente. É aquele que se coloca de pé. É aquele que não tem medo. E sabe, queridos, você e eu não podemos ter medo, não. Nós fomos chamados para sermos quem somos. Incomode alguém, infelizmente, ou não. Mas nós somos quem somos. Essa é a nossa natureza. O tempo todo na palavra está apontando o que é que eu e o que é que você somos. E a gente não pode falar contrário disso. A gente não pode ceder a esse slogan ou a esse rótulo que está sendo colocado hoje. Que essa geração de hoje é uma geração muito, quer dizer, uma geração muito poderosa. Você e eu somos essa geração. Sabe, a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente vai dando vazão àquilo que o diabo fala. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai definhar. Você e eu precisamos estar muito atentos, sabe, querido, sobre aquilo e as influências que chegam para mim e para você. Quando nós estávamos orando aqui no início com os meninos, ele falava sobre a influência do Espírito. É esse tipo de influência que precisa permear sobre as nossas vidas. Aqui é um lugar de você se recarregar, aqui é um lugar de você se abastecer, aqui é um lugar de você congregar, aqui é um lugar de Deus alcançar você. Mas, queridos, lá fora também é o lugar de refletirmos aquilo que somos. Não fica dizendo, menina, é porque eu sou tão fraca, eu sou tão coitada, se tu ver, eu não presto para nada. A palavra não fala isso sobre você. Não se comporte fora daquilo que a palavra falou que você é. Amém? E esse enfrentamento, queridos, é porque eu vou dizer uma coisa para você. Quem sabe quem é, não se amedronta. Quem sabe quem é, não fica recluso com medo. Mas quem sabe quem é, entenda o que eu vou dizer, parte para cima. Sabe, chegou o tempo que eu e você precisamos partir para cima em relação a algumas coisas. Existem algumas, tudo bem que eu sei, a gente está orando, a gente está crendo, a gente está esperando. Mas, queridos, até essa espera e esse descanso, não é um descanso da gente vai ficar recluso e parecer que a gente está isolado do mundo. A gente precisa falar fé, a gente precisa se posicionar como alguém que é da fé. Amém? O povo não pode olhar para mim e para você e dizer, meu Deus, pelo amor de Deus, e agora? É água, é soro, é álcool, é o quê? As pessoas precisam olhar para mim e para você e saber quem somos. Eles podem nos criticar, mas na hora do vamos ver, fulana, vem cá, ora por mim. Fulano, eu só confio em você para resolver essa situação. Fulano, é você que é a solução. Uma vez eu fui marcar a manicure e ela, a gente não estava conseguindo encaixar um horário, nem eu, nem ela. E aí eu lembro que uma hora ela, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui minha agenda direitinho. E ela fez, olhe e vai dar certo, porque você é a mulher das possibilidades. Fiquei, menina, talvez ela tenha dito isso até meio que de forma não tão pensativa, não estratégica, mas isso foi rema para a minha vida naquele dia, para outras áreas da minha vida. Aquela palavra, aquele reconhecimento de que eu era a mulher das possibilidades. Ué, agora você mesmo? Vou arrumar um horário agorinha. Não estava falando só de horário. Eu trouxe essa palavra para mim, eu disse, realmente, nessa conversa aqui está parecendo que eu que não consigo, mas eu consigo. É uma situação tão simples, tão banal. Mas eu estou falando, queridos, em relação a outras coisas. Nós somos o povo das possibilidades. As pessoas correm para mim e para você porque enxergam em nós uma solução. Nós somos aquele que arruma solução para os problemas. Nós não somos aquelas pessoas que arrumam um problema para cada solução. Vanessa, é um exagero. Não é. Eu conheço gente assim. Você conhece? Você diz, vamos fazer assim, não dá certo não. Mas dessa, dá certo não. A pessoa tem a solução e a pessoa virou o problema. Parece que não casa. Sabe, gente? Ei, eu sei que é maravilhoso e Deus é profundo mesmo, mas Deus é simples. Às vezes a gente vai vivendo uma vida tão corrida que a gente vai esquecendo da base, de quem nós somos, do que temos. Nós somos o povo da fé. A gente não pode se comportar fora disso. Nós somos aqueles que carregam o próprio Espírito. Às vezes isso se torna uma coisa tão banal. Mas, gente, você já parou para pensar o Espírito da verdade? O mesmo poder que ressuscitou Jesus, a mesma natureza de Deus, dentro de mim, dentro de você. Amém? A gente não pode se amedrontar diante das coisas. Você vai daqui, sair daqui hoje valente e todo, por causa da palavra. Amém? Existem situações que às vezes são desafiadoras. Mas, queridos, não é diante das situações desafiadoras que a gente vai dar um passo para trás e se comportar como parece que tudo se acabou. Não é assim. Eu queria que você fosse comigo para Gênesis, no capítulo 22. Vai lá comigo, por gentileza. Eu fiquei até confusa agora, qual é a água? Ainda bem que está destampada. Aleluia. Gênesis capítulo 22, vai lá comigo. Esse aqui particularmente é um texto que eu gosto muito. Deus já ministrou ao meu coração muitas vezes através desse texto, e eu acho ele fantástico. E aqui fala sobre quando Deus manda sacrificar o filho de Abraão, no caso Isaac. Versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo dois de seus moços e Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Bichinho inocente, né? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Sabe, queridos, aqui é uma situação bem inusitada, onde Deus chega para Abraão e pede para sacrificar aquele filho. Na hora da verbalização, Deus não dá nenhuma garantia de que ele voltaria. Na fala, não. Ofereça Isaac como sacrifício. Lá onde eu vou dizer a você que é. A Bíblia diz que Abraão não reluta. Abraão pega, enfrenta aquela situação, mas ele enfrenta, queridos, entendendo quem é, entendendo quem estava com ele e entendendo o propósito da situação. Porque você não vê Abraão murmurando nem um só momento. A Bíblia diz que ele acordou de madrugada, não disse acordou murmurando de madrugada, né? Porque graças a Deus, eu e você, a gente não acorda murmurando para ir trabalhar. Amém, igreja? Aleluia. E sabe, Abraão aqui estava numa situação difícil, queridos, porque você pode passar por qualquer coisa na sua vida. Agora, vivenciar uma talvez perda de um filho deve ser chocante. Na verdade é. Eu passei por um processo na minha primeira gestação em que eu precisei me manter em fé 24 horas, porque o relatório que eu ouvi era que eu ia perder aquele bebê. Aquela criança nem tinha nascido ainda, mas já era meu filho, claro. Diferente do que estão tentando disseminar no mundo, queridos, é vida. Amém. E sabe, e eu não se compara, acho que é o sentimento de Abraão, mas eu sei um pouco do que é esse sentimento. De você se guardar em fé, acreditar em quem crê mesmo, para sustentar até o fim, para aquela situação. Eu lembro que quando eu precisei fazer uma cerclagem, porque com 3 meses o colo do útero começou a abrir, começou a encurtar, e eu precisei fazer uma sutura, né, que chamam de cerclagem, que é uma costurinha no colo do útero para segurar o bebê. Eu lembro que quando me colocaram na maca, que eu estava chegando para o centro cirúrgico, uma enfermeira chegou perto de mim e fez: você já perdeu quantos bebês? Eu digo: meu Deus do céu, a pessoa crendo aqui, aí parece que ainda manda para até as últimas. E eu disse: eu nunca perdi nenhum. E ela fez: ah, e ficou aquela, meio que aquela conversa no ar, de que não é muito seguro não, não é muito garantido não. E, queridos, foram 7 meses que eu precisei ficar de repouso absoluto. Foram 7 meses que dia após dia eu declarava todos os dias: Senhor, obrigado, porque essa criança vai nascer no tempo certo e vai nascer perfeita. Eu lembro que toda semana Ferreira mandava uma mensagem para mim, porque até de casa eu tive que sair, tive que morar na casa da minha mãe. E eu lembro que toda semana a Ferreira mandava mensagem: parabéns, a gente venceu mais uma semana. E eu, glória a Deus. Mas sabe, querido, chegou uma situação desse enfrentamento todo que eu fiquei sozinha. Era eu e Deus. A mesma situação que Abraão enfrentou aqui. Abraão se levantou de madrugada. Abraão arrumou o jumento, levou dois moços, foram subindo. Mas num certo lugar, depois de 3 dias de caminhada, ele disse: vocês ficam, vai eu e vai Isaac. Sabe, vai ter hora na sua vida que vai ser você e Deus. Mas é o suficiente, querido. Não é esse o momento que a gente murmura, que a gente fica lá e diz: meu Deus, e agora? Eu estou desesperado, ninguém está aqui. Queridos, calma, tudo vai bem. Está tudo bem. Porque eu e você, nós sabemos ou precisamos saber que tipo de combate nós estamos aqui para combater. Você e eu que somos cristãos, nós não estamos num combate contra Satanás, não, querido. Satanás já foi vencido. A doença já foi vencida. A miséria já foi vencida. A doença já foi vencida. Eu e você estamos aqui para viver o bom combate da fé. É isso que Paulo diz. Combatendo o bom combate da fé. E que combate é esse? É o combate de permanecer na posição que já foi conquistada para mim e para você. E tem gente se desgastando, brigando com Satanás, brigando com a circunstância. Querido, se posicione. O nosso tipo de enfrentamento é esse. É se manter na palavra, porque nós já sabemos qual é o final das coisas. Nós já sabemos que nós vencemos. Amém. Eu queria chamar o louvor, por gentileza. E eu e você precisamos saber disso. Quem já sabe, precisa refletir sobre isso. Se você não entende muito sobre isso, tem esse livro aqui lá no Verbo Shop, ó. Compre e vai ler, é ótimo. Compreendendo o bom combate da fé. Então, queridos, é para esse tipo de combate que você e eu fomos chamados. Para permanecer na palavra. Para não ser distraído por aquilo que o diabo tenta levantar contra mim e contra você. Você e eu, nós somos sinônimos de força. Amém? Vanessa, mas você não sabe como as coisas estão. Você é sinônimo de força. Porque Hebreus 11 fala que até aqueles que estiverem fracos, da fraqueza ela tira força. Queridos, nós somos imparáveis. Ninguém pode parar a mim e a você, não. Nós fomos chamados para isso. Amém? E uma coisa que eu acho interessante é que Abraão deixa aqueles dois moços, segue com seu filho, e uma frase de Abraão revela para mim, revela para você a confiança que ele tinha de quem Deus era. Ele diz: olha, vocês fiquem aqui. Vocês fiquem aqui. Porque eu e ele vamos lá, vamos adorar e voltaremos. Voltaremos. Voltaremos, querido. É um verbo que está na primeira pessoa do plural, que significa dizer que era ele mais alguém. Estava ele quem? Isaac. Se os moços tivessem, você podia até estar confuso. E aí, será que era quem? Quem voltava? Só estavam os dois. Deus não disse lá no início: vai, Abraão, sacrifica, leva que vai dar tudo certo. Deus disse: vá e faça. Mas Abraão conhecia tanto, querido, o pai que tinha, sabia tanto quem Deus era e a sua natureza, que ele disse: olha, vocês fiquem aqui, porque uma coisa é certa, eu e ele, a gente vai subir, vai adorar e a gente vai voltar. Voltaremos nós dois. Essa convicção que você e eu precisamos ter diante das circunstâncias, esse tipo de enfrentamento que você e eu precisamos ter. Pode parecer que está um caos, mas veja o final das coisas. Em nenhum momento você vê Abraão desesperado. A Bíblia diz que ele pega a lenha, bota para Isaac, Isaac bem no centro, coitado, sabendo nem o que estava acontecendo. Vai-se embora com a lenha e diz que tem uma hora que Isaac olha, eu fico imaginando a cena. Isaac olhando e diz: espera aí, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha. Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Aí Abraão não fica desesperado, dizendo: meu filho, é você. Você vai morrer agora. Abraão diz: ei, Deus proverá para si o cordeiro. Bora, garoto. Deus proverá para si, queridos. Porque Deus proveu Isaac. Não tem aquela musiquinha que a gente canta? Eu não vou cantar não, viu? Mas tem aquela musiquinha que a gente canta? Que Deus proveu e vai prover de novo. É assim, queridos. Deus não tem uma limitação para prover, não. Uma cota. Não, peraí, Deus tem uma cota. Ah, já proveu demais hoje, para amanhã não vai dar, não. O mesmo Deus que proveu Isaac a primeira vez, porque Isaac foi um milagre, proveu Isaac de novo. Porque Deus é assim. Porque Deus é bom. Porque essa é a natureza dele. Sabe, queridos, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Oh, queridos, o Deus que proveu, ele vai prover de novo. Não fica com medo, não. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite para dizer a você só que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Sabe, às vezes a gente se coloca com tanta situação dentro da cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o Todo-Poderoso. Sabe qual é a parte que eu acho mais legal quando Deus fala? Quando alguém pergunta para Ele quem Ele é. E Ele faz, eu sou. Eu sou. Eu sou. Querido, Deus é. Deus apenas, entre aspas, é. E Ele é o suficiente. Sabe, eu queria que nesse momento você começasse a orar em outras línguas. Sabe, ora mesmo em outras línguas. Sabe, querido, você pode elevar a sua voz. Eu não sei do que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas querido, eu sou, Ele é suficiente para alcançar você naquilo que você precisa. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe as circunstâncias paralisar você. Não deixe Satanás colocar um rótulo em você. Você é mais do que vencedor. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode parar você. Você é imparável. Existe uma graça, existe uma unção sobre a sua vida. Uma coisa que Fernando Leal fala e eu nunca me esqueci disso. Deus é um Deus, querido, que Ele pode surpreender você. Deus é um Deus de intervenções. Sabe, dentro do departamento infantil esse ano, Deus falou conosco que esse seria o ano do extraordinário. Queridos, extraordinário é aquilo que não é ordinário. É aquilo que está fora de ordem. Não no sentido bagunçado, mas no sentido de ser surpreendido. Se prepare para ser surpreendido esse ano. Se prepare. Acelere as suas turbinas. Talvez no começo do ano você declarou algumas coisas, falou algumas coisas, e de repente parece que está tudo bagunçado. Continue crendo. Continue declarando. Continue se segurando naquilo que o Senhor falou com você. Você não tem que ficar com os relatórios que o mundo tem trazido para você, que o diabo tem trazido para você, que os médicos têm trazido para você. Faz assim comigo. Ah, meu filho, se anime. Se anime, porque esse
esse é o seu ano, essa é a temporada. O Espírito, é o Espírito da verdade, querido. É aquele que não deixa você sozinho. Oh, xerere canará, sobrecandará, irequedarará, sobrequedarará. Sabe, você não precisa de nenhum motivo externo. Você precisa apenas entender, compreender e saber que quem está dentro de você, quem está com você, é maior, é maior, é maior do que aquele que está no mundo, querido. Sabe quando eu falei para você de coisas básicas? 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Você é mais do que vencedor. Você é nação santa. O sacrifício da cruz fez com que você tivesse vida em abundância. E é isso que você tem. Oh, não para não, querido. Se de repente você está aqui e você está com sintomas de depressão, com crises de ansiedade, eu queria chamar você aqui. Quer dizer, essa é a noite. Você não precisa ter vergonha, querido. Sai do seu lugar. Essa é a noite do basta. Essa é a noite que Deus vai fazer uma mudança na sua vida. Oh, requedará.